Está bem, pronto. Então, simplificando, uma vez que também não vou repetir tudo, queria agradecer, de facto, a disponibilidade da ANAFRE, que acedeu prontamente a este pedido de audição, porque para nós é muito importante, efetivamente, ganharmos todo o tempo possível. Temos uma autêntica maratona de audições pela frente, em termos de tratamento na especialidade do processo da descentralização, dos vários diplomas em presença, e, portanto, qualquer dia que se perca, para nós é de facto menos um dia para conseguirmos cumprir um calendário muito apertado. Foram dados 90 dias ao grupo de trabalho constituído para tratar do processo de descentralização. Temos mais de 150 audições, como eu já referi. Algumas conseguem-se compactar, outras, eventualmente, mais tarde veremos se é possível obter parecer por escrito. Tudo vai depender de como é que conseguimos ir cumprindo estas audições todas, esta capacidade de ouvir todas as entidades dentro dos 90 dias. De qualquer forma, da nossa parte, o que eu quero dizer é que tudo faremos para que este prazo seja cumprido, tudo faremos para conseguir ter um relatório e dar cumprimento ao fim do processo da descentralização dos 5 diplomas que temos em presença, no prazo de 90 dias. De qualquer maneira, não queria deixar, sendo esta a primeira reunião do Grupo de Trabalho, de dizer, como já disse na Comissão, que é difícil cumprir um calendário tão apertado, infelizmente, porque 90 dias são apenas 4 semanas cada mês e, portanto, estamos a falar, de pouco, ou talvez nem isso, de 10 a 12 semanas e ouvir todos, conjugando o trabalho do grupo de trabalho, passo o plenarismo com a Comissão e com os plenários, nós vamos tentar reunir 3 vezes por semana, conforme já está previsto. De qualquer forma, esse é o nosso trabalho e nós procuraremos cumpri-lo e penso que estão todos com essa vontade e com essa disponibilidade. E queria começar por acrescentar esta primeira intervenção que temos em presença, como também foi transmitido na convocatória, vários projetos de lei dos vários grupos parlamentares, do PSD, que entrou em janeiro, do PCP, do PAN, do CDS-PP, que entraram mais tarde, e também do Governo, que entrou em março, que é a proposta de lei número 62 desta legislatura, da 13ª legislatura. Para além disso, temos também, não queria deixar de referir isso, porque se quiserem tratar do assunto, esta também é a altura própria. Temos o projeto de lei do PSD sobre a criação dos estatutos de territórios de baixa densidade, que foi considerado na Comissão que deveria também baixar o grupo de trabalho para se fazerem as audições em conjunto, uma vez que o processo de centralização e a criação de um estatuto de territórios de baixa densidade se cruzam, como facilmente é compreensível, na medida em que a criação do próprio estatuto tem em vista um desenvolvimento mais articulado e mais sustentável e mais integrado de todo o território do país, que é exatamente o objetivo que se pretende com a própria descentralização. Portanto, descentralização e conseguir um maior desenvolvimento dos territórios de baixa densidade são objetivos comuns na sua ponta final, naquilo que é a necessidade de se promover o desenvolvimento do país. Portanto, tendo em conta estes diplomas que aqui temos em presença e ainda uma resolução do PAN, mas com menos abrangência, naturalmente, com os projetos de lei e a lei em causa, eu gostaria de agradecer, mesmo ao Sr. Presidente Pedro Cegonho, ao Dr. Armando Vieira e ao Dr. Francisco Jesus, esta disponibilidade e dar-vos a palavra numa primeira intervenção que nós determinámos e aprovámos em grupo de trabalho, que seria de 10 minutos. A nossa grelha será 10 minutos iniciais para a entidade convidada, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar e depois um comentário final da entidade convidada. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero saudar todos os senhores deputados deste Grupo de Trabalho, no âmbito da Comissão do Poder Local, e a começar por agradecer o convite à ANAFRE a poder estar presente nesta audição. Por imperativos, inclusive, de tempo, sobre a questão do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade, eu tenho de memória que a ANAFRE já enviou um parecer favorável por escrito e, portanto, remeto o grupo de trabalho para a questão do Estatuto dos Territórios de Baixa Densidade. Não sei exatamente qual foi a comissão. Não sei qual foi a comissão. Está aí? Pronto. Portanto, essa questão eu remeto para o que está escrito, é mais fácil. E portanto, tem esse documento que tem um conjunto de considerações e de sugestões bastante completas. Foi objeto de estudo no nosso gabinete jurídico e, portanto, tem uma componente técnica além da apreciação política. E, portanto, remeto para essa documentação, depois poderá distribuir. Sobre as matérias que dizem respeito à descentralização e fazendo uma abordagem conjunta de todas as propostas e projetos que estão em cima da mesa. Gostaria, em primeiro lugar, de transmitir um sentimento da ANAF relativo a esta matéria, de que é uma matéria de subeja importância e que gostaríamos, aliás, estamos muito alinhados com aquilo que nos foi transmitido pelo Sr. Presidente da República, quando um encontro em janeiro com todos os senhores presidentes de junta, a convite do senhor presidente, em que identificou como uma oportunidade deste momento de se poder trabalhar estas matérias da descentralização de competências. Nós gostaríamos de limitar o escopo deste nosso contributo àquilo que diz respeito às freguesias e, portanto, certamente que muito há a analisar relativo à descentralização do Estado para os municípios, mas remeto obviamente essa matéria para a audição que terá lugar à Associação Nacional de Municípios e que no que diz respeito às questões relativas às freguesias, gostaríamos de transmitir essa primeira ideia de que gostávamos que de facto pudesse sair deste grupo de trabalho uma posição conjunta que permitisse levar a bom porto a existência de mais competências próprias e universais nas freguesias, havendo uma descentralização daquilo que faça sentido descentralizar. Dar-vos nota também que a nossa perspectiva é podermos ser um auxílio até no funcionamento deste grupo de trabalho e, portanto, a nossa participação pode não se escutar nesta audição, mas estar disponível para contributos adicionais que entendam relevantes no sentido de procurar essa solução conjunta e com uma ampla base de apoio no que diz respeito a esta matéria. Dizer-vos que a ANAFRE participou desde o início naquilo que foi a construção da proposta, sobretudo no que diz respeito ao conteúdo material e que foi apresentado na proposta do Governo. Dizer que em relação ao elencar material das competências, nós estamos muito confortáveis com o menu de competências que é apresentado nessa proposta de lei, sendo que ela parte de uma base que nos é muito conhecida, que é a base das atuais competências legalmente delegáveis. E, portanto, significa que esta concretização de um novo conjunto de competências próprias e universais para as freguesias é, de alguma forma, um upgrade da qualificação jurídica dessas competências, em que passam de um modelo em que podem ser delegadas por força de lei, mas que não deixam de estar dependentes de uma tutela de mérito e de uma tutela de reporte ao delegante originário, mesmo que ela opere por força de lei, e passamos a estar perante competências que efetivamente passam a ser próprias e universais das freguesias. Ora, a consequência jurídica disso é de que estamos a cumprir com aquilo que na Constituição é desenhado através do princípio da autonomia do poder local e estamos de facto a permitir que, através dos instrumentos internos de gestão da freguesia, por força do seu plano de atividades, do seu orçamento, dos seus planos plurianuais, possa de facto ser essa entidade de freguesia que gere a aplicação de recursos e as prioridades no âmbito das matérias que estão materialmente elencadas nesse artigo. Transmitir também à Comissão que, para além de estarmos confortável com o elenco das competências materialmente designadas, estamos confortáveis com a qualificação jurídica de competências próprias e universais. Estamos confortáveis com essa mudança desse paradigma jurídico, mas também estamos confortáveis com a forma descentralizada que é permitida na existência de um novo modelo de repartição de recursos entre municípios e freguesias, porque são competências que hoje estão penduradas na entidade município e que, ao transitarem efetivamente para a entidade freguesia, vêm acompanhadas dos recursos que estavam na entidade município. Ora, esse modelo descentralizado que corresponde e que tenha conexão com o contexto e a natureza de cada município e do seu conjunto de freguesias. Para nós é também uma expressão da autonomia do poder local, porque continuamos a ter competências que juridicamente são universais e são próprias das freguesias, mas cuja efetiva transição do município para a ou as freguesias respeita o princípio da autonomia do poder local e parte de uma base de repartição local de recursos, havendo uma definição de mecanismos que depois remetem à efetiva transferência desses recursos para, anualmente, a Lei do Orçamento do Estado, em cumprimento das deliberações que os órgãos deliberativos, quer do município, quer da freguesia, tenham sobre esta matéria. Portanto, grosso modo, em relação às competências materiais, estamos confortáveis com o menu elencado. Em relação à qualificação jurídica de competências próprias e universais também, em relação ao modelo descentralizado de repartição de recursos entre municípios e freguesias, também nos parece que correspondem àquilo que é o corolário do princípio da autonomia local inscrita na Constituição. No que diz respeito às matérias que possam vir a transitar do Estado diretamente para as freguesias, aquela que está elencada na proposta de lei do Governo diz respeito aos espaços de cidadão e, portanto, obviamente que necessita de densificação na regulamentação da sua concretização, mas do ponto de vista formal de ser uma competência própria e universal a ser exercida pelas freguesias, também nos parece ser algo de positivo e uma oportunidade, inclusive, para melhorar os serviços públicos de proximidade que as freguesias prestam às populações. Sobre as matérias que possam vir a estar nas novas competências dos municípios, também só dizer que nos parece essencial que exista sempre uma norma habilitante que permita a existência de subdelegação dos municípios nas freguesias, ou seja, cumprindo novamente o princípio da autonomia do poder local, parece-nos que qualquer descentralização de competências entre municípios e entre o Estado e os municípios deve deixar, obviamente, onde faça sentido, que o município possa propor a subdelegação e que exista norma habilitante para isso mesmo nas suas freguesias, consoante o contexto, e aí estamos perante uma delegação de competências pura, idêntica àquela que já existe no âmbito da Lei 75/2013 para todas as outras competências que emanam das clássicas e tradicionais competências e atribuições dos municípios. Sobre a questão de onde nasce a informação ou a fundamentação para a nossa posição e o nosso acompanhamento deste tema. Nós, como sabem, acompanhámos neste mandato a Constituição e a execução dos acordos de execução, em virtude da última lei do regime jurídico das autarquias locais, e, portanto, fizemos várias apreciações sobre essa matéria, quer no estudo que efetuámos com a Universidade do Minho, quer depois nas diversas publicações e reflexões que fomos tendo com alguns especialistas, e, portanto, parece-nos que é muito importante podermos avançar com este upgrade jurídico, digamos assim, e aperfeiçoamento de transitarmos de um modelo em que existe o sistema das competências legalmente legáveis para um modelo novo em que as mesmas competências materiais passam a ser próprias e universais das freguesias. E, portanto, dizer que este tema é um tema que tem vindo a ser construído e discutido no seio da ANAFR e, portanto, com ampla participação de todos e, portanto, gostaríamos de alguma forma, contagiar este grupo de trabalho e esta Comissão do Poder Local desta necessidade ampla de consensos e de alinhar posições que não sejam diferenciadas por forma a poder viabilizar uma reforma que para nós parece-nos ser de extrema importância para as freguesias, porque de alguma forma é também o completar daquilo que tem sido o desenvolvimento do princípio da autonomia do poder local e, respeitando o tempo que a Sra. Presidente me pediu, depois na outra intervenção poderei adicionar alguns comentários. Obrigado.
Muito obrigado. As questões colocadas pelos vários grupos parlamentares, eu começo pelo grupo parlamentar do PSD, o deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do PSD, Sr. Presidente da ANAFR, os Srs. Vice-Presidentes da ANAFR, caros companheiros. Também nesta primeira intervenção do parlamentar do PSD, nesta que é a nossa primeira audiência de um longo processo de audições que iremos fazer nos próximos 60 dias, eu gostaria de começar por dizer de forma introdutória que o PSD leva, como sempre levou, muito a sério o poder local e procuramos na nossa ação, dentro dos constrangimentos que por vezes somos confrontados, mas procuramos sempre valorizar aquilo que é o papel das autarquias locais. E foi exatamente nesse contexto, e também na sequência do trabalho e das iniciativas que fizemos num passado, que na atual legislatura fomos exatamente a primeira força política a colocar na agenda parlamentar a temática da descentralização. Fizemos num primeiro momento apresentando propostas concretas a quando a discussão do Plano Nacional de Reformas no ano 2016, repetimos um vasto conjunto de propostas de uma forma mais densificada a quando da discussão do Orçamento de Estado para 2017 e em ambos os casos as mesmas foram literalmente, porque não há outra expressão que possa ser encontrada, literalmente chumbadas pela maioria de esquerda parlamentar. Mas nós não desistimos e não amoamos e comovamos muito a sério de facto o papel do poder local e porque consideramos que de facto a descentralização é estruturante para a moderação do Estado, renovamos a apresentação do nosso pacote legislativo neste domínio em janeiro de 2017. Aliás, todos os outros que entretanto foram apresentados, e bem, o do PSD é o único que foi votado na generalidade. E, portanto, para relevar esta circunstância que nos parece ser importante nesta primeira intervenção, dizer por isso que estamos seriamente e genuinamente empenhados neste debate. E, portanto, tudo faremos para que a descentralização seja uma realidade no poder local democrático. Mas isso não significa que nós estejamos impedidos de ter um olhar crítico sobre altas propostas de outras forças políticas e do próprio Governo. E nesse quadro, a primeira observação que gostaríamos de fazer é de que, relativamente à proposta de lei do Governo, nós sinceramente entendemos que a mesma incorre numa menorização, não digo deliberada, naturalmente, porque não é esse o sentido, mas numa menorização daquilo que é o papel de freguesias em matéria de descentralização. Eu passo a explicar porquê. Em primeiro lugar, porque se olharmos para a transferência de competências que está prevista no artigo 38 da proposta de lei do Governo, o que nós reparamos é que essa transferência não é universal. E não é universal porque a transferência de competências serão diferentes em função da natureza e dimensão das freguesias, considerando a população e capacidade de execução. Ou seja, não estamos a falar de uma transferência universal, e que assentará em conceitos que ainda nós não conhecemos sequer. A segunda razão é de que estas transferências de competências, reparem bem, todas as competências estão aqui elencadas, com a exceção da gestão dos espaços de cidadão, todas elas são competências das câmaras municipais. E estas competências, que são das câmaras municipais, a serem transferidas para as freguesias, não são por vontade do legislador, porque o que aqui diz é que essas transferências só acontecerão se os órgãos deliberativos da Assembleia Municipal e da Assembleia de Freguesia as aprovarem. O que é que isto significa?
Significa que isto, no limite, esta proposta do governo pode conduzir a zero de transferência de competências para as freguesias. No limite, pode acontecer. E, portanto, nós entendemos que o jogador aqui deve claramente assumir. Se entende que as freguesias, e nós entendemos que as freguesias, de facto, têm essa capacidade para absorver e desenvolver por si próprio um conjunto de competências, o jogador deve assumir frontalmente e dizer que são estas. Poderemos depois, no âmbito da discussão, até entender que serão mais do que estas. O PSD fala e diz que são estas as competências, ao contrário do Governo, que não o faz. Uma segunda nota, isto está a terminar a Sra. Coordenadora, uma segunda nota e em meio minuto terminarei a minha intervenção. A Sra. Ministra da Administração Interna afirmou muito recentemente que estavam criadas todas as condições para avançar com a transferência de competências para as juntas de freguesias no âmbito da Proteção Civil. Concretamente, referia-se à circunstância das juntas de freguesia poderem passar a criar as chamadas unidades locais de proteção civil. Nós sabemos que essa era a vontade da ANAF, que aliás foi manifestada publicamente, aliás, era esta a vontade, como era também a vontade da ANAF, ou é a vontade da ANAF, que haja uma alteração legislativa de modo a que todas as freguesias estejam integradas nos respectivos conselhos ou comissões municipais de proteção civil. A Sra. Ministra, como eu referi, anunciou que estavam criadas as condições. Mas o que nós reparamos é que a proposta do Governo é absolutamente omissa quanto a essa dita transferência de competências para as juntas de freguesia em matéria de proteção civil. E por isso, o que eu pergunto é que me desmisso qual é o comentário que nos oferece neste momento sobre esta circunstância. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Senhoras deputadas do Presidencialista, Susana Amador e Eurídice Pereira, julgo que vão dividir o tempo. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Saudar os nossos convidados, o Presidente Pedro Cegonho, também a sua direção e os colegas aqui presentes e todos os colaboradores, a dizer que esta é a nossa primeira audição e faço votos também que possamos, com celeridade, mas com o devido aprofundamento destas matérias, levar este barco a bom porto. Como disse o Sr. Presidente da ANAFRE, este é um processo que tem máxima relevância, tem máxima importância para a ANAFRE e também registámos as palavras que disse em relação ao sentimento que tem em relação a este processo. É um processo que vos traz conforto e que traz reconhecimento às freguesias portuguesas para poderem avançar para outro patamar e, portanto, é dessa perspectiva que se parte. A dizer que esta proposta de lei, neste caso do Partido Socialista, que está aqui em cima da mesa, é uma proposta que chegou a seu tempo e que se deveu a um processo prévio e bem de auscultação entre a ANP, a ANAFRE, passando por todos os processos, quer de concertação territorial, quer no Conselho Geral da ANP, e portanto que fez, de facto, um processo de auscultação como era devido e como era exigido em democracia. E por isso é uma proposta que assenta num manto de auscultação, mas também tem um manto constitucional, porque parte do artigo 6º da nossa Constituição, no fundo cumprindo o princípio da descentralização e também da subsidiariedade. Além disso, tal como referiu e enfatizou o Presidente da ANAFRE, esta proposta e todas as propostas estão em cima da mesa de todos os partidos e todos os grupos parlamentares, com as suas diferenças e na sua pluralidade, têm também da parte do Presidente da República desde o início todo o apoio para mudarmos o paradigma de um país muito centralizado, o mais centralizado da Europa, de acordo também com a OCDE, para um país e uma sociedade mais descentralizada e com mais respostas de proximidade e mais eficiência por via dos municípios e por via das freguesias. A primeira palavra que pergunta deste caso que lhe colocava é se, no fundo, todas estas vontades políticas e vontades também, neste caso, do próprio Presidente da República, coincidem também com a vontade da população em geral, ou seja, qual o sentimento que a ANAFRE tem em relação a este processo junto das populações e junto dos vossos fregueses. Ele é um desiderato do nosso programa de governo e também da agenda para a década, mas é importante também sentirmos da parte da população qual é o sentimento que têm, tendo em conta que vocês são o poder da proximidade e sente que há um reconhecimento da população muito grande e crescente pelo vosso trabalho. A segunda nota que queria aqui deixar em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem a ver com o facto de haver aqui, nesta proposta de lei, de facto, dois níveis de competências para as freguesias, quer por via dos contratos interadministrativos de delegação, que os municípios entenderem também delegar, quer por via das competências universais e dessas competências que se parte, porque a verdade é que no 38, número 2, adota-se um grau de diferenciação das transferências em função da natureza, da dimensão, da população e capacidade de execução. Ao contrário do senso do que diz o PSD, este fazimento, essa diferenciação, assenta num princípio também de alguma prudência em relação a todo este mecanismo e à sua operacionalização. Eu perguntava se concordam com este processo de nivelamento, digamos assim, em função destas características e também da metodologia que está aqui reconhecida neste 38, número 2. A segunda nota tem a ver com o artigo 38, número 5, e o grau de faziamento de 2018 a 2021, se sentem confortáveis com este grau de faziamento e com este calendário, e depois também perguntar se a ANAFRE tem algum cálculo ou estimativa sobre os recursos humanos que deverão ser transferidos ou adequados para estas novas competências. Perguntava-vos ainda se na área social, porque tenho dito ao longo do tempo que estão disponíveis para as áreas sociais, se entendem que ainda pode haver aqui algum crescimento nesta perspectiva e neste artigo relacionado com as novas competências. E também neste artigo em particular, as competências que estão previstas, aquilo que sentem em relação à confiança que têm à execução das mesmas, e perguntar-vos ainda em relação aos contratos interadministrativos e à delegação de competências, o balanço que fazem ao longo dos tempos, tendo em conta que tenho ouvido dizer à ANAFRE que havia uma espécie de tutela de mérito e uma dependência também, muitas vezes, em relação aos municípios e dentro do mesmo território em relação às freguesias, e se o artigo 29, número 3, ao introduzir um mecanismo de equidade, não está a dar também garantias para que não haja esse tratamento diferenciado dentro do mesmo território às freguesias, para que não haja qualquer tipo de dependência, digamos, partidária em relação a essa mesma delegação de competências. Mais uma vez, muito obrigada, e agora, se a senhora Presidente der autorização... Pedi um bocadinho de tolerância para a minha colega. Um minuto? Não?
Um minuto?
Não.
Não? Fica.
Mas se acharem. Um minuto dá?
Não.
Pronto.
Obrigado. Senhora Presidente, ou Senhora Coordenadora, cumprimentar o Senhor Presidente da ANAFRE e os senhores dirigentes também desta entidade, senhores e senhores deputados. Efetivamente, o Bloco de Esquerda também tem um projeto de resolução sobre esta matéria. Naturalmente, indo diretamente à proposta, portanto, à proposta do Governo, nós concordamos com alguns aspectos, outros merecem ser reservas e outros discordamos frontalmente. É evidente que o Bloco de Esquerda é a favor da transferência de competências para as autarquias, aquelas que são eleitas diretamente pelas populações, nomeadamente os municípios, as freguesias e as regiões administrativas, que ainda não temos com certeza, talvez no futuro, mais proximamente talvez as áreas metropolitanas. E num aspecto que nós temos receio é que a falta de dimensão de algumas autarquias, aqui será mais para os municípios, mas se calhar também se coloca para algumas freguesias, para levar à contratualização de serviços externos, ao outsourcing, o que poderá levar à degradação desses serviços. Sobre a descentralização de competências, de facto, nós somos contra alguma dessa descentralização, pelo menos aquelas que têm um caráter universal, em matéria de educação, em matéria de saúde, em alguns aspectos, porque poderá pôr em causa a igualdade de acesso dos cidadãos a esses mesmos serviços. De qualquer modo, em relação aqui às freguesias, não temos assim grandes diferenças em relação àquilo que é proposto pelo Governo. Talvez é até a parte que merece alguma consensualização da nossa parte. E até achamos que, até o senhor Deputado já frisou, dando a entender, em alguns aspectos, que poderia ir mais além. Porque também na nossa opinião, achamos que parte de um modelo que já existe, não é? Um modelo que já existe, que no fundo, que não é muito diferente sobre a transferência ilegal de competências com base no regime jurídico das autarquias locais, portanto aprovada pela Lei 75 de 2013, como aqui já se referiu. Todos nós sabemos que existem dificuldades, aliás, embora a lei também o diga claramente, a proposta de lei também o diz, isto também terá a ver com a especificidade de cada freguesia, cada autarquia, tendo em conta as dificuldades que tivemos no passado relativamente a esta matéria. Onde nós apresentamos aqui alguma divergência de fundo, de certa maneira, tem a ver com o modelo de transferência de competência, que são os tais contratos intero-administrativos. E até achamos que isto devia ser feito através de um ato legislativo e não com o recurso, portanto, a este figurino da contratação administrativa, até que a nosso aspecto até poderá pôr em causa a autonomia das freguesias, desta autarquia local, e que até poderá colidir contra o artigo 165 da Constituição da República Portuguesa. Portanto, a questão que eu lhe colocava é se o Sr. Presidente, se a ANAF se sente confortável, portanto, a manter este figurino dos contratos inter-administrativos, se isto não devia ser feito através de um ato legislativo da parte da Assembleia da República, e se não há um receio, por exemplo, neste caso concreto, desta delegação de competências, se não se verificar, portanto, a transferência de verbas necessárias, naturalmente, há que haver a revisão da Lei das Finanças Locais, se não poderá acarretar algumas dificuldades quanto àqueles que já temos tido no passado e que poderá complicar, de facto, esta situação. Era só, muito obrigado. E já agora queria só felicitar, eu vou ter que sair, não vou com certeza ficar à espera da resposta do Sr. Presidente, peço desculpa, mas terei que sair. Muito obrigado.
Senhor Deputado Álvaro Castelo Branco.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Eu, obviamente, começo com muito gosto por cumprimentar o Sr. Presidente da ANAF e os demais dirigentes que aqui hoje estão presentes e agradecer-lhes a presença aqui hoje para falarmos destas matérias da maior importância para o futuro do país, que é a questão da descentralização. E eu pegaria, embora o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira já tenha aflorado essa questão, pegaria nas palavras do Sr. Presidente quando fez a sua intervenção inicial, porque me surpreenderam bastante. Porque a proposta de lei do Governo relativamente a isto, e refirmo ao artigo 38º, relativamente à questão da descentralização, não trará nada de novo, porque as matérias todas elas já são delegáveis para as freguesias, e o que poderá trazer de novo é que, em vez de delegação, é transferência de competência, mas não é competência própria. E o senhor Presidente da ANAF dizia que se sentia muito confortável porque havia um upgrade jurídico. Ou seja, as competências que atualmente são delegáveis passavam a ser competências próprias e universais, mas eu queria-me referir à parte do próprias, competências próprias. E disse inclusivamente, que uma coisa que eu concordo, que não me parece que seja saudável, que evitava uma relação, não sei qual foi o termo que usou, eu vou usar outro, se calhar não foi esse, mas entre aspas, de subserviência relativamente à entidade delegante. Mas a realidade é que o que se passa, e se lermos o número 6 do artigo 38º, o número 5, o exercício destas novas competências transferidas dos municípios para freguesias só se efetua após deliberação dos órgãos deliberativos do município e também das freguesias, mas do município, ou leia-se, da Assembleia Municipal. E, portanto, isto está tudo na dependência do município na mesma. Ou seja, se a Assembleia Municipal entender não transferir nenhuma competência, não transfere nenhuma competência. Se entender transferir competências, transfere, o que desde logo dá uma diferença total no país, para além da outra questão, estamos com freguesias maiores, mais pequenas, que tenham capacidade ou não, temos também esta diferença que é a vontade política municipal em cada um dos concelhos que faz depender toda esta descentralização. E, portanto, eu pergunto-lhe sinceramente, Sr. Presidente, se se sente confortável com esta transferência de competências, que é uma transferência de competências a gosto das Assembleias Municipais e não competências próprias que se dão às freguesias, como uma descentralização, bem a conselharia, que fosse feita e não deste modo que aqui nos é apresentado. E, portanto, não é uma competência própria das freguesias, não estamos aqui a falar de competências próprias, estamos a falar da evolução de delegação de competências para a possibilidade do município poder autorizar uma transferência de competências. E, portanto, parece-me bastante diferente esta questão. Depois, gostaria de lhe fazer uma pergunta que é a seguinte. O Sr. Presidente referiu aqui, e ainda bem que assim foi, e fiquei-se agora eu confortável por ter ouvido isso, de saber que a ANAF participou de uma forma ativa na elaboração desta proposta de lei, mas, e como participou, eu gostava de lhe perguntar se por acaso, durante este processo, se a ANAF teve conhecimento de alguns estudos que fundamentassem esta proposta de lei, alguns relatórios sobre o tema, algumas avaliações, nomeadamente de projetos pilotos que já existem, que estão a funcionar não só com freguesias, mas também com municípios, e se teve acesso a algum estudo ou algum relatório ou alguns documentos que fundamentem esta proposta de lei de governo, porque sinceramente faço-lhe esta pergunta porque nós aqui não tivemos, embora o tenhamos pedido muitas vezes e não tivemos acesso, e portanto gostaria de saber se teve acesso a documentos desse tipo. E depois, por outro lado, pergunto-lhe se não achava que era mais aconselhável, do ponto de vista da segurança das freguesias e da segurança do processo de centralização, que esta proposta de lei de governo viesse acompanhada de uma maneira mais explícita, que não fosse remeter para futuros orçamentos de Estado, a questão da transferência dos recursos financeiros e também acompanhada da explicação da transferência de recursos humanos, matérias da maior importância para se poderem efetuar transferências de competências, mas sobre as quais também nós não temos qualquer conhecimento. Muito obrigado.
Senhora Deputada Paula Sá. Paula Santos, desculpe.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar a ANAF, os seus dirigentes aqui presentes, agradecer também os contributos, a disponibilidade e dizer que já é conhecido, mas reiterar que da parte do PCP, naturalmente, nós sempre defendemos não só a autonomia, como também a valorização do poder local, em especial das freguesias, e temos ao longo destes anos também sempre intervido neste sentido, aliás já nesta legislatura também, como é subejamente conhecida, com uma proposta para a reposição das freguesias onde fosse essa a vontade das populações e dos respectivos órgãos autárquicos. Hoje a discussão é uma discussão diferente. Nós, relativamente às matérias que estamos a discutir, consideramos a descentralização, consideramos que elas são de uma enorme importância e relevância. Estamos a falar da organização administrativa do Estado, e uma das primeiras questões que nos suscita esta mesma discussão é, de facto, a necessidade da criação de regiões administrativas e de avançarmos efetivamente para um processo de regionalização. Aliás, o grupo parlamentar do PCP também já anunciou que iria entregar um projeto sobre essa matéria, propondo um calendário para a criação das regiões administrativas. Consideramos também que, quando se fala de descentralização, estamos a falar, respeitando naturalmente a autonomia, como é óbvio, não poderia ser de outra forma, numa perspectiva de melhorar o serviço público que é prestado à população. Entendemos que, quando se fala em descentralização, e é diferente de desconcentração e é diferente de delegação. Vamos a falar de questões diferentes. E descentralizar implica, na nossa perspectiva, não só o executar, mas também o poder, naturalmente, de decidir. E muitas das vezes, quando falamos de descentralização, que é um princípio constitucional e o qual, naturalmente, nós acompanhamos, precisamos de perceber como é que se vai proceder a essa descentralização? Em que condições é que se pretende concretizar essa descentralização? E é aqui que surgem um conjunto de preocupações, da nossa parte. Obviamente que para além da necessidade de uma avaliação e de uma análise que competências em concreto se devem transferir ou não, neste caso concreto, para as freguesias, nós entendemos que antes dessa discussão deveríamos efetivamente fazer uma discussão de como é que é este procedimento, condições, meios, princípios, objetivos a que um processo de descentralização deve obedecer, e foi nesse sentido que apresentámos a nossa iniciativa legislativa. E é neste quadro que gostaríamos de vos colocar algumas questões relativamente às iniciativas que estão em discussão. Por um lado, o Governo, a proposta de lei, o Governo propõe já transferir um conjunto de competências concretas para as freguesias. É verdade que há estas nuances que foram aqui colocadas do ponto 4 e do ponto... Não, estou a dizer mal, do ponto 5 e do ponto 6, no que diz respeito à deliberação dos órgãos dos municípios e das freguesias, mas ainda antes disso, o que gostaria de perguntar era o seguinte: a transferência destas competências que estão aqui colocadas, elas têm naturalmente impactos. Exigem condições para o seu exercício, materiais, humanas, orçamentais, independentemente de quais elas sejam. A questão que se coloca é se conhecem efetivamente essas mesmas condições e se essas informações foram disponibilizadas. Porque, naturalmente, importa avaliar, pois nas freguesias, os impactos ao assumir este conjunto de competências, com o objetivo, obviamente, como já aqui coloquei, de assegurar que melhores condições para o seu exercício e, naturalmente, a prestação do serviço público um serviço público de qualidade para os cidadãos. Uma segunda questão, prendendo-se também com esta, que tem a ver com as condições para o seu exercício. Aqui na proposta de lei, por parte do Governo, no número 3, é referido que os recursos financeiros são definidos em cada ano na Lei do Orçamento de Estado, ou melhor dizendo, são determinados no âmbito do regime financeiro das autarquias locais e em cada ano na Lei do Orçamento de Estado. Esta é uma questão que para nós nos suscita muitas preocupações. Aliás, nós sempre criticámos o facto da Lei de Financiamento das Autarquias poder ser alterada em cada Orçamento de Estado. Não dá a estabilidade necessária ao poder local. Que garantias é que isto dá, esta redação, ou que garantias, colocando de outra forma, é que a ANAFRE tem, por parte do Governo, que efetivamente este processo, ou a proposta, ou a intenção, o objetivo por parte do Governo neste processo de transferência de competências, garante efetivamente os meios, pois, para a sua concretização, porque se os meios não forem assegurados, podemos estar aqui a incorrer numa transferência de encargos e não numa transferência de competências. E depois há esta, de facto, a questão em relação à estabilidade. Eu não consigo visualizar o tempo, já estou a terminar.
Pedir exatamente que fosse breve.
Vou terminar, é só mais uma questão, mas terminando mesmo. Há aqui uma outra questão que o Sr. Presidente da ANAFRE fez aqui a referência: as competências são universais. E nós consideramos, de facto, que todas as freguesias do nosso país, perante a lei, e não só perante a lei, mas todas têm efetivamente a mesma dignidade. É verdade que há freguesias que terão mais habitantes, há freguesias que têm mais território, mas são todas freguesias e, perante a lei, todas as freguesias têm efetivamente a mesma dignidade. A questão que eu pergunto, e cruza-se um bocadinho com o número 2, eu fui falando dos números, mas não referi o artigo, estou-me sempre a referir ao artigo 38, acho que isso era óbvio, que refere que as transferências de competências são diferenciadas em função da natureza e dimensão das freguesias, considerando a população e capacidade de execução. O que eu pedi, de certa forma, era um comentário em relação a este artigo e como é que analisam e como é que vem esta norma que vem aqui na proposta de lei do Governo. Muito obrigada.
Pedir-lhe por isso, Sr. Presidente, que agora fizesse, tanto quanto possível, desse resposta e fizesse os comentários que entender adequados às questões que lhe foram colocadas e, para isso, tem 25 minutos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero... peço desculpa que fechei isto no sítio. Muito bem. Quero começar, obviamente, por agradecer todas as referências de valorização da ANAFRE enquanto representante das freguesias e também as referências ao poder local e às autarquias locais que todos os partidos tiveram a gentileza de enunciar nas suas intervenções. Respondendo, se calhar, por ordem das intervenções, porque é mais fácil, seguindo aqui os meus apontamentos, mas tentando não me repetir para otimizar o tempo, eu compreendo que as intervenções que têm que ser aqui feitas estão a ser feitas por deputados, que pertencem a partidos políticos e, portanto, faz parte do debate parlamentar e da forma como os trabalhos devem articular as questões que são levantadas, ainda bem que elas sirvam para melhorar e para que as soluções finais possam ser as mais adequadas àquilo que se pretende. Gostava de esclarecer logo à partida esta questão das unidades locais da Proteção Civil, porque não são matéria que estão nesta proposta, porque de facto elas não foram aqui discutidas. Ou seja, a capacidade das freguesias de passarem a ter a competência da criação das unidades locais de proteção civil de forma articulada com as comissões municipais de proteção civil e a integração dos presidentes de junta nos conselhos municipais de proteção civil faz parte do nosso trabalho junto do Ministério da Administração Interna no que diz respeito à revisão da Lei Bases da Proteção Civil e, portanto, foi na sequência de trabalhos sobre essa Lei Base que nós inserimos essas mesmas propostas no trabalho regular que temos com o Governo nas diversas áreas em que participamos nos trabalhos prévios dos diversos projetos de decreto-lei e propostas de lei. Neste caso, julgo que não tenho memória, mas julgo que a Lei Bases é uma competência absoluta da Assembleia da República, mas, no entanto, havia um trabalho nessa base e que, portanto, foi nessa sede que a ANAFRE deu o seu parecer e que foi aceito naquilo que é um projeto que há de, obviamente, chegar ao órgão de soberania competente, que será, neste caso, a Assembleia da República. E, portanto, daí ele não estar, de facto, nesta proposta, porque foi discutido e foi sugerido no seio da revisão da Lei Bases da Proteção Civil, que é onde está prevista a criação das unidades locais e dos concelhos e a existência dos concelhos municipais de proteção civil. Bom, sobre a questão do modelo... Nós consideramos que a qualificação jurídica, no facto de termos, e está aqui um número que tem exatamente esse princípio bem enunciado, que esta nova transferência de competências deve observar o princípio da universalidade e da questão da equidade, que a deputada Sona Amador também aqui referiu, a equidade dentro de cada município em relação a todas as freguesias, princípio da universalidade no sentido de que estas novas competências próprias devem estar à disposição de todas as freguesias. Agora, não podemos tratar de forma igual aquilo que tem condições diferentes e, portanto, daí haver esta efetivação da transferência das competências de acordo com critérios que têm a ver com a natureza e com a dimensão das freguesias e com a avaliação em cada município da própria dimensão do município face às competências que estão em causa. E, portanto, tendo em conta a realidade dos acordos de execução que já existem, onde existem e que estão em execução neste mandato, e tendo em conta também a experiência que foi a transferência de competências ao Polégios no município de Lisboa, é com base nestas duas realidades que existiram neste mandato, neste ciclo autárquico que agora termina, que nos permitem construir um modelo que de alguma forma venha responder a estas duas preocupações. Primeira, parece-nos, e sempre nos pareceu desde o início, que o facto de juridicamente estarmos perante competências próprias e universais correspondiam melhor àquilo que é a autonomia da freguesia para os seus instrumentos internos de gestão, começando no orçamento e no plano de atividades, poder escolher as suas prioridades, poder executar a sua alocação de recursos de acordo com aquilo que constitucionalmente decorre do princípio da autonomia do poder local. Depois, por outro lado, não deixamos de observar que nem todas as condições relativas à dimensão e à natureza das freguesias são iguais de igual forma. Nem pretendemos obliterar da realidade administrativa do nosso país a riqueza da diversidade das freguesias que temos. Por isso é que são 3.091 e por isso é que têm cada uma a dimensão que têm, a importância que têm face ao seu território e não são todas homogéneas e não têm todas as mesmas condições. Agora, devem ter todas a mesma oportunidade de poder ter as mesmas competências. Por isso, defendemos que as competências sejam juridicamente universais e próprias. Quando há normas que definem que tem que haver intervenção dos órgãos deliberativos, quer do município, quer da freguesia, por um lado, estamos a colocar no mesmo patamar os órgãos deliberativos de duas qualidades de autarquias diferentes. E estamos a exigir que as duas tenham que participar na deliberação que vai repartir recursos.
Desculpa, mas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, portanto, estamos a colocar os órgãos deliberativos, quer dos municípios, quer das freguesias, à mesma dignidade de intervenção neste procedimento. Em segundo aspecto, o que estamos a dizer, não podemos também nos esquecer que os próprios presidentes das juntas de freguesia participam na Assembleia Municipal e, portanto, são interlocutores intervenientes privilegiados neste processo, em duas fases. Numa fase anterior à discussão e apreciação da proposta no órgão deliberativo, onde terão que necessariamente promover e participar nas negociações que existem entre os dois órgãos executivos, Junta de Freguesia e Câmara Municipal, mas depois também no seu uso pleno da sua capacidade de intervenção na Assembleia Municipal, enquanto membros integrantes de pleno direito nessa mesma Assembleia. E, portanto, se quisermos, existe aqui, para além de darmos a mesma dignidade de intervenção, quer às Assembleias de Freguesia, quer às Assembleias Municipais, ainda temos um elemento que representa a freguesia no seio da própria Assembleia Municipal para intervir neste processo. Aquilo que nós estamos aqui a dizer, e que foi isso que defendemos nos trabalhos preparatórios desta proposta de lei junto do Governo, porque precisamente partimos da base do conhecimento que temos, quer da realidade dos acordos de execução, quer da realidade em Lisboa da descentralização de competências que já existiu neste município, que da nossa experiência, do que conhecemos e do que refletimos, não é possível definir de facto quais são os recursos a alocar a este tipo de freguesias em cada município, porque depende muito das condições do local. E parece-nos ainda que estamos a obedecer e estamos a aprofundar o princípio da autonomia do poder local, quando definimos que, do ponto de vista do modelo, da arquitetura, estamos perante novas competências próprias e universais, mas depois estamos a permitir que exista uma intervenção do poder local na repartição e na definição de recursos. E por isso é que também a ANAFRE tem defendido no grupo de trabalho com a Associação de Municípios e com o Governo, na revisão da Lei das Finanças Locais, tem defendido uma atualização também dos recursos já pré-definidos para as outras competências que já são próprias e universais e que foram acrescidas em diversas em diversas alterações à lei de competências, portanto, à lei do regime jurídico das autarquias locais, e que não tiveram o reflexo no tal regime financeiro das mesmas autarquias locais. Portanto, são dois planos diferentes. Agora, percebemos que é, até pela experiência que temos da elaboração e da negociação dos acordos de execução e da experiência que temos do apuramento dos recursos que estão afetos à transferência de competências que existiu em Lisboa, que este é um processo que tem que ser, obviamente, centralizado e em função da natureza e da dimensão, quer dos municípios, quer das freguesias em causa. E só assim é que nós estamos, de facto, a corresponder ao princípio da autonomia do poder local, obviamente, mantendo uma exigência de que essas competências devem estar previamente disponíveis para todos, com uma referência à sua universalidade. No limite, porventura daqui a vários anos, com estas reformas de descentralização já em velocidade de vapor e implementadas no terreno, admito que possa um futuro executivo governo ou uma futura Assembleia da República poder reunir essa informação e poder, de facto, transformá-la em ato legislativo. Nós não encontramos forma de poder repartir os recursos com justiça e respeitando a autonomia do poder local sem que haja aqui uma intervenção dos órgãos autárquicos. É isso que defendemos em pé de igualdade, quer municípios, quer freguesias, através dos seus órgãos deliberativos. Claro que, e respondendo um pouco às questões também que a deputada Paula Santos colocou, claro que estes dois artigos que aqui estão necessitam de regulamentação, necessitam porventura de adequação de prazos, necessitam, quando se diz que o processo deve se iniciar em 2018 e 2021, nós se calhar no grupo de trabalho e no grupo em que discutimos documentos de trabalho já de regulamentação desta matéria com o Governo, porventura já propusemos que deve haver, a partir do momento em que os novos órgãos autárquicos tomam posse, deve haver um prazo para que este processo se inicie por forma a cumprir este desígnio de 18 a 21 e que, na nossa expectativa, o 2018 é o ano fundamental para que toda a arquitetura esteja desenhada, todos os recursos sejam repartidos e para que, através de um ato legislativo, e respondendo ao Sr. Deputado João Vasconcelos, que não está presente, mas que levantou a questão do contrato interadministrativo e do ato legislativo. O ato legislativo é a lei do orçamento de Estado, que vai pegar nos valores apurados no contrato administrativo e que vai plasmá-los na lei e transferir para as freguesias por dedução daqueles que entregaram as competências nas freguesias. Portanto, eu percebo que o desenho que aqui está é um desenho que não é, obviamente, fácil. Tem, e para nós, se calhar, vemos algumas realidades com alguma facilidade, porque temos a experiência da forma como os contratos de execução foram negociados, temos a experiência da forma como esses contratos estão a ser executados, conhecemos as suas dificuldades. Também temos a experiência da forma como foi definido o modelo da descentralização de competências em Lisboa, da forma como foram apurados os recursos, da forma como foram apurados, por deliberação da Assembleia Municipal, a repartição de recursos entre município e freguesia e a definição de que serviços públicos seriam estruturantes e que serviços públicos seriam de proximidade e depois a sua plasmação na lei e que tem consequências anuais na própria lei do Orçamento de Estado, que tem um mapa próprio definido para os recursos dessas mesmas transferências efetivas de competências. E, portanto, é com base nessa experiência que nós também sabemos que a efetiva transferência de recursos a partir do Orçamento de Estado para as freguesias, mesmo que por dedução às receitas dos municípios, porque foi quem transferiu a competência do seu seio para o seio das freguesias, é um modelo e um mecanismo que nos dá bastante estabilidade e que permite às freguesias poderem organizar através dos seus instrumentos de gestão local, começando no orçamento e no plano de atividades, poderem agir e poderem programar as suas intervenções sem estarem dependentes de questões de tesouraria de uma entidade terceira que não faz parte da freguesia e que tem as suas próprias dificuldades e as suas próprias dinâmicas próprias, que a freguesia não tem que estar sujeita a essas flutuações de liquidez ou de receita do próprio município. E, portanto, parece-nos que estes dois artigos, que, como eu disse, necessitam de regulamentação em alguns aspectos, e por isso é que também, depois já da entrega deste projeto de lei na Assembleia, temos continuado com esse trabalho que já vinha de trás, quer ao nível da regulamentação da efetiva transferência das competências entre municípios e freguesias, quer ao nível da lei das finanças locais. Aliás, na sequência do Conselho de Concertação Territorial, onde esta proposta foi apreciada, houve o compromisso de, até ao fim do processo legislativo, esses documentos se traduzirem em algo do conhecimento dos senhores deputados, e acho bem, para todos podermos ter a mesma visão. Mas, portanto, continuamos confortáveis com este modelo porque entendemos que é um modelo que é melhor para as freguesias em função daquilo que existe hoje com os acordos de execução, que esses sim têm uma natureza estrita e pura de contrato interadministrativo e têm obrigações de reporte e de tutela de mérito entre o município e a freguesia, que nos parece que não deve existir no exercício efetivo das competências. Sobre as questões de balanços dos acordos de execução, eu remeto para os dados que vos demos conhecimento, dos vários estudos e reflexões que fizemos. Estimativas de recursos humanos e financeiros, como disse, não existem do ponto de vista nacional, não há uma agregação de dados de o que é que em cada município significa o exercício de cada uma destas alíneas e o que é que isso... Que recursos humanos e que recursos financeiros é que transitam por essa forma, dessa via, para dos municípios para as freguesias, mas se e quando este modelo for implementado, é algo que o Estado Central, seja através de que órgão de soberania for, pode perfeitamente acompanhar e pode perfeitamente agregar esses dados e vir a aperfeiçoar a legislação no futuro com muito mais assertividade. Aliás, o próprio modelo de repartição de recursos em que implica que haja uma comunicação dos municípios, ou melhor, da Assembleia Municipal para a DGAL, de quais os montantes a transferir anualmente para cada uma das freguesias em função das competências que sejam efetivamente transferidas, é um recurso estatístico precioso para se poder perceber como é que cada competência e como é que recursos é que são alocados em cada área de território e poder no futuro, num mundo ideal, uma lei das finanças locais poder quase em um one shot resolver os recursos ou melhor, a repartição de recursos entre o Estado Central e o poder local e neste caso em relação às freguesias. Pensamos que nesta fase é muito importante que haja a intervenção dos órgãos deliberativos das freguesias, que haja a intervenção dos órgãos deliberativos dos municípios, onde também estão os presidentes das juntas de freguesia. Estamos confortáveis com esta diferenciação da efetividade da transferência das competências em função de natureza e dimensão das freguesias. Estamos confortáveis com o mecanismo de transferência de recursos através do Orçamento de Estado após uma definição em contrato interadministrativo decorrente das deliberações dos órgãos dos municípios e das freguesias. E estamos confortáveis com a afirmação de que esta descentralização de competências deve corresponder e deve observar o princípio da universalidade, deve observar o princípio da equidade dentro de cada município em relação às suas diversas freguesias e da proporcionalidade em relação aos recursos que são atribuídos às freguesias dentro de cada município. Gostaria de terminar comentando de uma forma genérica os contributos que foram aqui dados, no sentido de que as apreciações que os senhores deputados fazem são apreciações construtivas daquilo que percebi de todos. Todos têm a intenção de valorizar o papel das autarquias locais, todos têm a consciência de que a descentralização é importante para que possamos ter um Estado mais moderno, e não é só por estar mais ou menos próximo daquilo que são os modelos europeus, mas é porque efetivamente podemos prestar melhores serviços enquanto Estado se olharmos para as autarquias de forma diferente em relação àquilo que hoje existe. Mas esta nova vaga de descentralização também acaba por ser, bebe daquilo que tem sido a história do poder local desde o seu desenho na Constituição de 76 e que, a nosso ver, e o dissemos várias vezes a quando das iniciativas de comemoração dos 40 anos das primeiras eleições para o poder local, a nosso ver, tem sido um dos maiores sucessos da democracia portuguesa, é a autonomia do poder local e a forma como os municípios e as freguesias se têm constituído como agentes de intervenção na melhoria das condições de vida das populações, na melhoria e da defesa daquilo que são os interesses legítimos das diversas populações. E, portanto, este tipo de novas vagas de descentralização de competências vêm reforçar esse empreendimento que julgo que é de todos, não é de nenhuma força política em particular, é de todos os democratas, de todos os portugueses, que tem sido a construção de um poder local efetivamente democrático, efetivamente plural e efetivamente capaz de concretizar, capaz de construir, capaz de fazer. E é esse incremento dessa capacidade que julgamos que pode ser incrementado e pode resultar de uma reforma neste sentido. Muito obrigado, Sra. Presidente,
pela possibilidade de intervenção. Sr. Presidente, pela sua capacidade de responder dentro do prazo regulamentar. E queria agradecer mais uma vez a sua presença, agradecer os contributos que nos deixaram e que farão parte, certamente, de todo o trabalho do relatório que iremos fazer sobre estas matérias. Agradecer também a presença dos restantes membros da direção da ANAF e damos por concluído aqui o nosso trabalho com a presença da ANAF. Apenas depois uma notazinha final para combinarmos as próximas audições. Obrigada.